Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Histéricas Podcast, o seu podcast sobre mulheres no audiovisual. Eu sou Carolina Romano.
Eu sou Fernanda Soares.
E hoje eu tô muito animada com o nosso tema, porque é uma coisa que eu venho pensando faz um tempo já. Porque sabe aqueles filmes, tipo aqueles plots de filme onde os homens são vingativos e aí eles fazem de tudo pra proteger a família deles, e aí eles vão proteger os empregos deles, e aí muitas vezes eles salvam os Estados Unidos.
O mundo!
Isso, eles matam pessoas, eles enganam outras pessoas, eles mentem descaradamente pras esposas deles, mas como eles são ótimas pessoas, eles são facilmente perdoados. Aí eles fazem o que é necessário. E aí a gente conhece muito bem esse papo sendo contado na perspectiva dos homens, né? But not today, baby!
Melhor introdução. Hoje não.
Então, unindo o nosso primeiro episódio, que a gente sempre volta no fatídico, mas é que, infelizmente, né, é isso. Voltando no nosso primeiro episódio, unindo com mulheres que chutam bundas, que a gente gosta muito também, a gente trouxe dois, talvez mais, porque a gente sempre rouba, filmes pra falar dessas personagens mulheres que vão até o final e fazem literalmente tudo pra concretizar alguma coisa. Seja uma vingança, seja matar homens, enfim. Elas acreditam muito naquilo e elas realmente precisam fazer isso.
Ai, ai, você está preparado, ouvinte, para esse episódio? A gente vai ser taxada como odiadoras de homens, eu acho, por esse episódio. Mas saibam que a gente não odeia todos vocês, só alguns.
Todos não, só alguns.
Exatamente. Vamos começar, então? A gente vai começar falando do filme I Care A Lot, ou Eu Me Importo, de 2020, da Netflix. O filme tá classificado como suspense barra comédia. Eu ri muito, eu ri real.
Nossa,
oficial.
Eu achei... me diverti muito, muito divertido.
Eu achei mais comédia que suspense.
Mas o começo é meio suspense, eu acho.
Você é...
Pra onde será que vamos, sabe? Esse tipo de filme, tipo, vai dar ruim isso aqui, aí não
que
dá
que
ruim.
O que tá acontecendo?
Total.
Que essa mulher tá fazendo, assim? O filme é estrelado pela Rosamund Pike, que ela é tão maravilhosa nesse tipo de papel. Ela também é a estrela de Garota Exemplar. E ela ganhou o Globo de Ouro em 2021 por essa personagem. E ela divide a tela com a Eiza Gonzalez, que fez Baby Driver.
É porque eu não sabia que ela tava nesse filme. Na verdade, assim, ultimamente eu tô tipo, não vou ver trailer. Eu olho o filme, ou então eu ouço falar dele e falo, quero assistir, dou play, assisto, beijo, Deus no comando. Então eu não vi o trailer, não sabia que a Eiza Gonzalez tava nesse filme. E aí eu dei um berro, porque eu fiquei assim, quem é eu? É a menina do Baby Driver! Aí eu fiquei muito feliz, porque eu amo Baby Driver, e porque eu acho ela uma atriz muito maravilhosa, e porque ela está muito linda nesse filme, ela tá tipo
ela tá
meio
maravilhosa.
Sem maquiagem, vibes, assim. E aí ela tá com o cabelo enrolado, tá muito gata. E aí eu fiquei muito feliz que ela tava no filme, é isso.
E tem também como um dos vilões ali do filme, o Peter Dinklage, sim, o Tyrion de Game of Thrones, que é um dos melhores atores da geração dele, gosto muito dele, mas aparentemente eles gostam mais de colocar ele em papel de semi-vilão, empresário, caricato e tal, que é uma coisa que a gente pode até fazer um episódio sobre isso no futuro, que são pessoas que vivem com deficiência, normalmente são colocadas nesses papéis. Ou então quando tem uma cicatriz e tal, essa coisa meio máfia russa, né? Que
total.
A galera caricata. Mas enfim, não é sobre isso hoje que a gente vai falar disso hoje, a gente vai falar sobre outras coisas.
Inclusive, em um dos filmes da franquia X-Men, o X-Men Dias de um Futuro Esquecido, que eu gosto muito, ele faz um personagem muito parecido, né? Não sei se você viu o filme.
Ele faz um personagem muito parecido.
Tem o Michael Fassbender. É muito bom esse
filme. Ah, não. Sim. Ele é da CIA, meio da CIA, né?
Isso, esse mesmo.
Sim, bem parecido. Bem parecidinho.
É
isso, né? Ele precisa de ter mais personagens como o do Game of Thrones, que eu acho que ali foi o...
Nossa, ele brilhou muito. Ele
foi
arrasa.
Quando
merece
deram
todos
pra
os
ele
M's.
Sim, foi quando deram pra ele a oportunidade de fazer um personagem com várias camadas, pra além de ser um vilão, uma pessoa pequena e vilã, né?
Totalmente.
Acho que é isso.
E então, antes da gente falar da direção, pois críticas, mentira, nem tenho todas, eu tenho um apontamento, porque crítica
eu
é crítica.
Eu tenho alguns.
A Fê vai arrasar nas críticas, eu só tenho um apontamento mesmo. Vamos falar da história então, né, pra quem não conhece. Uma mulher ganha vida roubando de idosos, enganando juízes, para que apontem ela como tutora legal desses idosos. É, e aí ela se fode, né? Ela fica em apuros. Eu amo essa expressão, fica em apuros. Quando ela descobre que uma das vítimas dela tem ligação com um poderoso gangster. Eu amo essa premissa. É muito maravilhosa, é muito absurda.
É muito bom. E assim, eu assistindo pela primeira vez, eu achei absurdo até a construção dessa vilã que rouba velhinhos e é apontada como tutora e tal. Mas eu lendo sobre, eu fui descobrir que a parte da tutora que ganha vida enganando juízes pra ser apontada como... É verdade, existe
chocada.
Isso. Existe inclusive uma mulher que foi condenada a 40 anos. Nos Estados Unidos, recentemente, porque ela fez isso com geral, em Nevada. O estado que tem um monte de velhinho que vai aposentar e viver em Las Vegas, essa mulher ia lá e fazia esse rolê. E, inclusive, quando a Rosamund Pike ganhou o Globo de Ouro, ela agradeceu o quebrado sistema legal americano no discurso dela, porque... É um sistema que permite com que essas coisas aconteçam, que é bem surreal. A parte do gangster, eu achei que era menos surreal do que a parte da tutora legal que rouba as pessoas.
Não, eu também. Eu falei assim, ah, agora que a gente entrou aqui, né, ladeira abaixo. E aí agora eu estou o quê? Chocada. Mas amei o deboche dela, que falou do sistema. Eu adoro um deboche. É, enfim, como a gente tá falando, o plot é muito absurdo, só que é tão absurdo quanto é engraçado, né? E eu amo porque é o tipo de filme que você torce pro protagonista se fuder. Você fica, tipo, o filme inteiro esperando assim, nossa, vai dar alguma coisa errada com essa mulher. Vai dar alguma coisa errada com essa mulher. Aí dá um negócio errado, ela supera. Aí você fala, não, não é possível, agora ela vai se fuder. E aí você fica, tipo, desesperado. Mas aí depois você fala, putz, mas eu não quero que ela morra. Aí depois você fica, tipo, não matem a namorada dela, não matem a Isa Gonzalez, pelo amor de Deus. E aí você fala, tipo, meu, e agora? Tipo, o que eu faço? Porque ela merece muito ser desmascarada. Porque ela é muito filha da puta. Mas você fala, tipo, mas ela é legal, ela é carismática. Tipo, o que eu faço?
Sim. E eu gosto muito desse tipo de filme que não coloca o protagonista como o redentor da moral. Que vai ali, ele salva o mundo, ele é o herói, ele é uma pessoa boa. Porque
já deu, né,
é
gente?
Bom, cara.
Não, e já deu,
é
né?
Bom desse jeito. Já deu. A gente já viu 25 mil filmes sobre isso. Vamos... É isso. Eu acho que... Por que a gente gosta tanto da Carminha? Por que a gente gosta tanto desses são personagens? Não, é o outro lado. A gente gosta do vilão. E eu sinto falta de filmes com a perspectiva do vilão, né?
Total. Por que o Super-Homem é um chato e o Deadpool é mó legal?
Pois é.
Entendeu?
Mas o Deadpool é meio herói também, né?
É anti-herói, né? Que chama agora.
É anti-herói.
Ele é moderno.
Ah, não, eu fico pensando num filme que humanize o Lex Luthor.
Total. Ele tentaram fazer com o Venom, né? Não deu muito certo.
É, mas...
Mas a tentativa
certo.
Tá aí. Eu acho que eles vão tentando, uma hora vai dar certo, entendeu? Tipo...
Uma hora vai.
Tem Malévola, vai ter Cruella agora. Acho que estamos chegando.
Sim. Nossa, Cruella, eu quero muito assistir, mas enfim, vamos voltar para esse filme específico, né? Eu gosto muito desse rolê porque é isso, não é um filme que ninguém ali é bom, não tem uma
só
pessoa,
tem cuzão,
né?
Só tem cuzão.
Só tem cuzão, e aí você acaba torcendo por cuzão mais carismático, que no início você até pode achar que é o Peter Dinklage, porque ele é um cara carismático para um, né?
Uhum.
Mas aí no meio do caminho você fala assim, não, é o casal mesmo que a gente torce. E também eu gostei muito do fato de que existe um casal de duas mulheres, é só um casal bandido. O fato delas serem LGBT não é uma questão lá dentro. Então
Total.
Você não vê ninguém apontando, ah, vocês são filhas da puta porque vocês são sapatão, vocês beijam mulher, porque vocês são bissexuais, sei lá o que elas são, entendeu? Ninguém fica apontando esse dedo. E eu acho que deu uma camada a mais para as personagens. E eu acho também que parte desse carisma e da gente torcer por elas foi muito costurada em relação ao relacionamento delas. Porque apesar das duas serem pessoas horrorosas, que fazem coisas horrorosas com os velhinhos pra ganhar dinheiro, é isso. A gente tá falando de pessoas que pegam
eu
velhinhos.
Acho muito absurdo.
Velhinhos.
Eu tô nervosa.
Velhinhos e roubam todo o dinheiro deles.
E vendem a casa deles.
Não, vendem tudo, gente. Vocês não
enganam
têm ideia.
Enganam eles. É horroroso.
Separam essa galera da família. Não deixa ver os filhos. Enfim, é uma coisa horrorosa que essas mulheres fazem. Mas o relacionamento delas é tão bem estruturado. Uma confia tanto na outra. E as duas... E tem uma química tão poderosa...
Muito.
Que a gente fala, caraca, eu quero que essas duas vençam na vida, sim!
Amiga,
né?
É muito Bonnie Clyde LGBT, né? Eu amei, achei tudo.
Sim, e pra quem tá tão acostumado a ver casal de mulheres sempre com problemas entre elas, né? Que quando a gente vê, é raro a gente ver casal de duas mulheres no cinema. Quando a gente vê ou uma morre no início do filme pra outra superar, é uma coisa absurda. Ou você, elas estão com um problema, tem um homem, uma se apaixona por outra mulher, uma se apaixona por um homem. É sempre esse rolê de, tipo, o casal mesmo tá com um probleminha, né? Até o filme que foi vendido, que a gente falou aqui, né? O filme LGBT do Natal, um casal lésbico no Natal.
Uhum, da
O plot é o casal que tem problema pra caralho entre as duas.
Uhum.
E nesse filme de duas vilãs que não têm escrúpulos, o relacionamento delas é bem bacana.
É a melhor parte da vida delas, na verdade.
Olha só, que coisa legal.
Então eu vou fazer a minha crítica de... As pessoas vão achar que eu odeio filme longo, mas eu não odeio, eu juro que eu não odeio. Porque eu falo isso todo filme. Mas é porque é isso. Eu tenho uma amiga Alice aqui no Beijos, Alice, que ela fala uma coisa sobre série que eu vou roubar a fala dela e colocar aqui. Que ela fala assim: se você tem uma série que tem 15 episódios, 15 episódios tem uma hora, você tem que me dar uma hora de muito conteúdo. Quando ela diz isso, ela tá falando assim, se for uma série contemplativa, que seja uma série contemplativa, mas que seja uma hora de muita coisa contemplativa. Mas o que ela quer dizer é, não me enrola, para de me enrolar. Você fez 10 episódios, 15 episódios de uma hora. Se você ia me enrolar, tira 15 minutos do seu episódio. Tudo bem, vai dar na mesma, não tem mais regra mesmo, então tá tudo bem. E é isso que eu acho um pouco de muitos filmes que estão sendo feitos agora. Tipo, para de me enrolar, cara. Para de tirar com a minha cara. Tira 10 minutos aí pra eu ir lá no banheiro fazer xixi, sabe? Então é isso. Eu acho que assim, que pra mim ficou meio, sabe, uma barriguinha, assim. Quando eu falo que é muito longo, é que eu falo, putz, se tivesse 10 minutos a menos, eu ia falar, tá redondinho, sabe? Não ia parecer que em um momento você pega o celular, sabe? Quando você lembra de olhar o Instagram, fodeu.
Sim.
E aí é isso, assim.
Eu não senti ele tão longo quanto você, eu acho. É, talvez eu tenha curtido mais a história do que você. No sentido de, tipo, de ter gostado mais. E a gente se perde mais dentro do filme. É, mas lá pro final, tem uma cena que aí, se você já assistiu, você vai saber qual cena é essa. Que é uma conversa dela com o Peter Dinklage, que é mais pro final. Que eu achei, putz, podia ter terminado aí.
Uhum.
E aí, depois disso, a gente tem meio que uma montagem, uma continuação que dura, sei lá, uns 5 minutos, 7 minutos a mais ali. É pouca coisa. Eu, pra mim, aquilo tudo não precisava acontecer. Né?
Deixa o final
não precisava.
Aberto, gente. Eu
Deixa
amo
o final
aberto, eu amo. Não precisa me explicar. Eu entendi, eu juro.
Mas eu entendi o porquê do diretor ter feito aquele final, né? Porque eu acho... E aí, é uma coisa que a gente vai falar sobre esse diretor... mais pra frente, e aí eu acho que, aí eu entendi por que ele fez, não concordo, porque eu acho que não precisava,
uhum.
E acho que é uma questão de ponto de vista. Ele, como diretor, precisou fazer aquilo, porque talvez ele não compreenda tanto da história que ele tava contando.
Pode ser. E também a gente não, assim, a gente consumiu o produto, então a gente é o consumidor final, porque a gente consumiu,
Sim.
ele chegou na nossa mão. Mas às vezes a gente não era o público-alvo. Porque eu amo
Exato.
Final aberto. Eu conheço uma cacetada de pessoas que odeia. Que fala, tipo, eu não vim aqui pra pensar. Eu quero que você conclua o filme pra mim. E tá tudo, tá justo igual.
Tá
Acho
tudo
que
bem.
Não é melhor ou pior, assim, sabe? Mas é isso. Eu adoraria um final aberto nesse filme. Seria bem incrível,
Sim.
assim. E nem seria tão
seria...
aberto, assim. Seria, tipo, ah, tá, entendi o que vai rolar, sabe?
É. E a outra coisa que eu não gostei... Foi o fato da idosa, né, que cria toda essa questão, né, o apuro, a mulher só se sente ameaçada a partir do momento que ela escolhe como vítima uma idosa. E essa idosa tem um relacionamento com o personagem do Peter Dinklage. A gente, no final da história, a gente mal sabe o que acontece com ela, ela é meio que esquecida, ela
Total.
Foi o pivô ali de tudo que aconteceu, e no final ela é uma velhinha.
É, tipo, não, total, eu fiquei esperando a redenção dela.
É meio que um tratamento o tratamento que o diretor deu pra história dessa idosa é o tratamento que a vilã dava pra esses velhinhos. É só um meio de eu conseguir o dinheiro. Era só um meio dele contar a história.
Amei a comparação. Amei. Tô sem palavras.
É isso, é, né? Isso. Eu quero saber mais dela e menos sobre esse gangster aí, porque foda-se, entendeu?
Porque já entendi. Gangster,
a gente já entendeu.
A gente,
né?
Já sabe.
Mas
quem
que é essa mulher, cara?
Total, total.
Quem? É, e ela tem umas falas maravilhosas no meio do filme, e você vê que ela é uma mulher que já viveu uma porrada de coisa, que você fala assim, gente, eu quero saber. O que aconteceu pra essa mulher ser assim?
Dá muita vontade. O spin-off só dessa velhinha. Qual que é o grande lance, então, do filme, né? Que a Rosamund Pike é uma grandíssima filha da puta desgraçada que se aproveita de velhinhos, mas ela sabe disso, a namorada dela sabe disso, e ela realmente acredita nos objetivos dela. Por quê? Ela não é só má porque ela é má. Ela, basicamente, no começo do filme, num voice-off, na verdade, ela diz que ninguém que é bonzinho e honesto se dá bem num país como os Estados Unidos. É melhor você caçar do que ser caçado. É melhor tirar dos outros do que tirarem de você. Concordamos 100% com essa frase? Não concordamos. Entendemos a motivação da personagem? Com certeza absoluta. Então, sim, tipo, ela vai até o final. Ela faz tudo que ela precisa fazer. Ela maltrata velhinhos. Porque isso é, né, não é maltrato, tipo, não tá batendo nos velhinhos. Mas ela tá roubando os velhinhos ricos, que trabalharam a vida toda. Imagina se eles fossem brasileiros, tava fudido. Trabalharam a vida toda pra conseguir o dinheiro. E ela vai lá, tira deles tudo pra construir a fortuna e o império dela, porque ela é uma empresária, meus queridos. Ela tem uma empresa que faz isso, né?
Se fosse no Brasil, só precisaria de menos trabalho das pessoas, que eles já fazem isso, né? Que roubam o INSS dos velhinhos sempre. Tem os esquemas tudo, né? Aqui já acontece.
Total.
É um monte de gangue que faz isso dos velhinhos, tadinho. Cuidem dos seus avós.
Fez uma carinha tão bonitinha. Tá. É, então, eu não achei, aí, polêmica, eu não achei o filme necessariamente bom. Eu achei ele muito divertido e muito absurdo. E aí eu amo umas coisas absurdas, me tira da realidade totalmente. E aí eu fui até o final, pegou na minha mão, fui lá com o filme, tudo bem. Mas assim, ah, nossa, que um filme muito bom, não sei. Se você falar, Carol, eu quero um filme muito divertido, eu indico esse. Agora, muito bom, eu tenho uma outra lista pra te indicar.
Eu gostei bastante do filme. É, mas acho que grande parte desse meu gostar é pela atuação impecável da Rosamund Pike. Eu acho que ela tá incrível, ela é muito carismática, ela agarra a gente na tela e a gente fica lá assistindo, porque ela, né, o olhar dela, as coisas, o jeito que ela fala as coisas, você fica, mesmo se ela tá, é o tipo de atriz que está, ela nos entreteria lendo o dicionário, né, é isso, ela é maravilhosa. E é isso. Mas também acho que pra um filme de suspense gangster, com um monte de gente querendo se matar, ele tá bem acima da média de alguns filmes que eu já vi, né? Que a galera gosta, que a galera curte. Tá bem acima da média. Então, não é um filme genial, mas não é um filme ruim também.
Não,
é um
não
filme
é.
Que tá
não
ali
foi
acima
isso que
da média.
Dizer. Não foi isso que eu quis
sim,
dizer.
Sim. Não tô falando o que você falou. É isso, você falou que é um filme bom.
Sim.
É, não é um filme genial, não é um filme, melhor filme que você já viu. É, não é o melhor filme que a gente vai falar sobre aqui nesse episódio, né?
Sim.
É, mas eu acho que a falha maior desse filme... É, e aí eu comecei a pensar, quais filmes... É, que tem essa parada de suspense, crítica social, gente se matando, que eu acho que é, tipo, muito foda. E aí eu fiquei na cabeça com dois filmes muito recentes, que pra mim são filmes maravilhosos, que é Parasita e Bacurau. Parasita, que foi o primeiro filme sul-coreano, né, a ganhar melhor filme no Oscar ano passado, e Bacurau, que deveria ter ganhado Oscar, entendeu?
Deveria ter passado que na foi... listinha desse ano, entendeu? Tá lá no Sim. melhor filme internacional, Foreign Language.
Sim, e por que que eu acho que esses filmes são geniais? Porque eles conseguem abordar todos esses pontos, né? Que é suspense, crítica social, gente morrendo, gente matando, com maestria.
Uhum.
E aí, o que que o meu... Eu me importo, ele quer abordar alguns desses temas, que são mais profundos, mas ele acaba se perdendo um pouco no plot básico do eu vou matar você porque você fez algo de ruim comigo. E aí ele esquece de desenvolver algumas coisas no decorrer do filme. A Carol tá rindo.
Nossa imitação, eu amei, parece. Ô, meu amigo quer ficar com você.
É, viu isso? É... Porque, e eu acho que é por isso também que tem várias pessoas que não gostaram do final e não gostam do filme, né? Porque aí acaba dando, fazendo com que os assuntos que ele gostaria de tratar fiquem um pouco rasos. E aí, pensando aqui, aí é a coisa que eu cheguei à conclusão da minha cabeça, eu comigo mesmo, pensando sobre esse filme e pensando nesse roteiro. A grande diferença de Parasita, Bacurau e Eu Me Importo é que Parasita é uma crítica à cultura sul-coreana feita por um diretor sul-coreano. A gente tem Bacurau, que é uma crítica à cultura sudestina, o rolê de, das pessoas acharem que nordestino é menos, que pode ser executado e não tem problema nenhum, ninguém vai perceber, você pode tirar uma cidade do mapa que ninguém vai perceber, feita por um diretor nordestino. Enquanto Eu Me Importo tenta criticar e abordar o tema da opressão de idosos, mulheres, o sistema judicial imparcial, e é dirigido por, escrito por um homem branco, que é o cara mais valorizado nesse sistema que a gente vive, né?
Sim.
Então, eu coloquei até uma carinha assim, da, né, com as menininhas com as mãos pra cima, assim. O que, que a gente pode falar sobre isso, não é mesmo? Talvez seja esse o problema do filme.
É, talvez. Talvez mesmo. Talvez não seja. Mas eu acho que
talvez não seja.
Que pode ser. Porque esse moço aí, diretor desse filme, é o Jay Blackson, né? Que, assim, aí vem a minha pontuação. Que em 2020, ele foi lá e pegou o filme e falou, vou dirigir esse filme. Aí em 2020, ele achou na cabeça dele, fontes da cabeça dele, que pra ele mostrar que uma mulher é poderosa e é dona da porra toda, você tem que filmar aquela mulher andando de salto. Você tem que dar um close no pé dela e mostrar ela andando de salto. Aí ela é uma mulher empoderada. Aí ela é uma empresária. Aí ela é foda, entendeu? Gente, o diabo, veste Prada ligou e pediu o conceito dele de volta, tá bom? Obrigada. Beijos. Minha única crítica a ele, na verdade, além do que a Fernanda falou. Né?
É, não, a minha crítica é isso, né? É que eu acho muito engraçado e aí... Por isso que esse episódio conversa um pouco com o episódio da Régua, de filmes dirigidos por mulheres e filmes dirigidos por homens. Porque esse cara fez um filme lá em 2009, e aí ele foi elencado com um dos novos diretores para se acompanhar pela revista de entretenimento da Variety, que é uma das maiores revistas. E tipo, você ser colocado ali como um cara, não, acompanha esse cara que ele vai fazer coisa foda. E até 2020, ele nos ofereceu dois filmes. Que é esse que a gente tá falando, e A Quinta Onda, que é um baita filme ruim, né? Então, assim, esse filme, inclusive, se a gente não tivesse a Rosamund, esse filme ia ser uma merda, eu acho.
Eu acho
Se a gente
também.
Não tivesse uma atriz que entregasse o que ela entregou, o filme ia ser bem meia boca.
Concordo.
Né? Uhum. Então é isso, eu gostei do filme, agora parece que eu odiei, mas eu gostei
mas
do filme.
Mas a gente gostou, a gente só tá pontuando.
Mas essa crítica... É. Da estrutura, né? Que é isso. Como é que você escreveu um filme desse? Vai lá e coloca, coloca uma mulher pra poder dirigir esse filme. Você escreveu, coloca uma mulher pra dirigir esse filme. Ou então, coloca uma pessoa pra te ajudar ali a conversar.
Troca uma
se
ideia.
Se tivesse uma mulher aí, ia pelo menos tirar essa cena do salto alto, né?
E assim, mas é que assim, eu até falei isso pra Fê. Que eu tava vendo o filme e eu não... Assim, eu super fui na do filme, gente. Honestamente, assim, isso que a Fê falou agora da direção, eu nem tinha parado pra pensar sobre isso. Eu fiquei presa nesse rolê do salto alto. Por quê? Porque eu tava muito na do filme. Inclusive, teve até uma hora que filmaram ela de corpo inteiro. E ela tava lá de terninho, com um teninho. Aí eu falei, olha lá, que boa, tá de tênis, né? Porque igual, sei lá, o outro lá, moço, acha que a Mulher Maravilha pode explorar... É, entendeu? O deserto de salto. Então, né, cada um na sua questão. E aí eu falei, não, tudo bem, tá de tênis e tal. Aí quando veio esse take, eu falei assim, gente, isso foi dirigido por um homem, quer ver? Aí eu abri o IMDb e falei, dito e feito.
Eu descobri que tinha sido dirigido por um homem, depois que eu vi, e aí eu volto ali pro final, né? Porque o que acontece? Eu acho que o final do filme, os últimos 5, 7 minutos... Foi uma explicação do homem pra homem sobre por que aquela personagem é carismática pras mulheres? Por que, que algumas mulheres vão estar torcendo pra essa filha da puta durante o filme? Então ele precisou fazer aquilo pra ele mesmo entender por que, que as pessoas gostariam de defender ela.
É, sendo que ninguém precisa justificar por que que a gente até vai citar esse exemplo de novo, mas ninguém precisa justificar por que que a gente tá do lado do John Wick, entendeu? Não é
exatamente.
Pra matar o cachorro do John Wick, desgraçado. Você já devia ter entendido antes, filha da puta. Entendeu? É isso.
Pra mim, quando eu vi o final, esse final explicadinho, A mais B é igual a C por causa disso e disso e disso, aí eu fui assim, ah, foi um homem que escreveu isso, né? Porque a gente já entendeu o recado, a gente já entendeu o que aconteceu aí, né? Mas tudo
Sim.
bem.
O nosso amigo Airo Munhoz, ele faz
Amo.
Vídeos... Amo, Airinho, saudades. Ele fez um vídeo falando um pouco disso, né? De não menosprezar o público. E aí ele falou uma frase que eu vou usar sempre, assim, quando isso acontecer, que é... Você não precisa me explicar, eu assisti o filme, obrigada. E aí é tipo isso, entendeu? É a mesma sensação que eu tive. Eu adorei.
Sim, sim. Eu sou desse time aí também. Embora tenha alguns filmes que essa explicação a mais não me incomoda tanto. Nesse filme, esse final explicado me incomodou. Tem filmes que é explicado o tempo inteiro, né? Nossa senhora, que horror. Não vamos entrar nessa bad.
Tá, então já que estamos falando de uma situação absurda, eu queria fazer aqui uma recomendação, que eu acho que é uma ótima costura entre o Eu Me Importo e o próximo filme que a gente vai falar, que é um filme chamado Blow the Man Down, que não tem tradução em português. O título do filme, ele chegou com o nome em inglês, que seria livremente traduzido... Explodam os
Explode.
Homens.
Explode.
Os machos.
Explode tudo.
É, esse filme é de 2019, está disponível no Prime Video. A Fê falou que ainda não viu,
eu
mas
não vi.
O trailer e tal é incrível, tem uma hora e meia. Assim, gente, 10-10, entendeu? Uma hora e meia, dirigido por mulher, engraçado, perfeito, maravilhoso, explode o homem. É isso. É um filme de drama barra comédia e é um filme muito inteligente. Muito inteligente. Ele foi dirigido e escrito, né? Pela Danielle Crowdy, eu não sei falar o sobrenome dela, e a Bridget Savage Cole, que assim, achei duplinha, entendeu? Duplinha, os irmãos russos que se cuidam, aquelas. Mas achei assim, quero mais. Que foi o primeiro longa grande delas, né? Elas trabalharam em coisas menores, como assistente de produção, enfim, e agora elas estão ascendendo. E aí, qual que é o plot do filme, né? Numa pequena vila de pescadores, em Easter Cove, duas irmãs acabam de perder a mãe e elas têm que assumir as dívidas do lar. Quando um encontro fatídico num bar local... Eu amo fatídico.
Fatídico.
Quando um encontro fatídico em um bar local força uma delas a matar um estranho em legítima defesa para se defender de um estupro. Isso não é spoiler, porque é 5 minutos de filme. E aí, deu ruim, né? Aí ela pede ajuda pra irmã dela, que é um pouco mais racional, né? Que é a cabeça do rolê, e vai saber o que fazer. E aí elas planejam se livrar desse corpo sem deixar vestígios, porém o crime não passa despercebido. E aí o filme se desenrola. Aliás, a velhinha do Eu Não Me Importo seria uma ótima personagem nesse filme. Ela super caberia, ia ser maravilhoso. E aí, no meio desse plot das irmãs, tem as velhinhas da cidade, né? Que é basicamente a terceira idade mais famosa dos Estados Unidos, porque todas as atrizes arrasam, só tem mulher foda. E aí, qual que é o lance, né? Tipo, elas usam muito bem essa ambientação de vila de pescadores, mesclando com essa história da cidade e com o que as meninas fizeram. Então vai virando, tipo assim, vai cavucando, e aí vira um outro negócio maior, entendeu? Tipo, é tão mais embaixo o buraco que dane-se que elas explodiram o homem, entendeu? Tipo, tá tudo bem. E aí é isso, eu acho que é um filme, tipo, muito original, que é muito inusitado, que eu acho que explora muito bem essa responsabilidade que, quando acontece uma coisa, e a responsabilidade de lidar com isso, tá nas costas dos homens, é tratado de um jeito. E aí quando tá nas costas das mulheres... é visto de outro jeito. E eu acho que elas tratam isso muito bem. E tem um rolê de acordos silenciosos entre as mulheres das cidades e uma rede de apoio que elas vão construir. Gente, incrível, maravilhoso, 10 de 10. Recomendo.
Tá aí, já coloquei na minha lista para esse final de semana. É, não vou mais alongar nessa... Que você tinha me falado já, mas eu não tinha... É, ido atrás, mas agora você me convenceu.
Oh, yes.
Vou ter que assistir amanhã, se bobear. Eu vou deixar você apresentar o próximo filme, porque é isso, né? Tem duas pessoas aqui nesse podcast, uma pessoa é mais fã desse filme do que a outra. Então
tudo bem.
Vai que o microfone é seu, amiga.
Amiga, muito obrigada. Esse momento finalmente chegou. Pode entrar, Promising Young Woman. Vulgo um dos meus filmes favoritos dos últimos tempos. Sim, não estou exagerando. É o filme Bela Vingança, de 2020, que já estreou nos Estados Unidos faz quase um ano. E aqui seguimos no aguardo. Tá com estreia prevista até o final de março, mas a gente vai ter que esperar um pouco pra ver qual streaming que vai comprar, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas deve vir em breve, por quê? 5 indicações ao Oscar! Oh, yes! Tô muito feliz! Pregadora
tem
oficial!
Que colocar aplauso!
Pois é, eu tô muito obcecada. Inclusive, vou mandar aqui um beijo pra minha amiga Bebs Mello, que está tão obcecada quanto eu. Muito obrigada. E é isso, né? O que é esse filme, então, amiga? Vamos contar pras pessoas. Ele foi escrito e dirigido pela Emerald Fennell, que... Ai, ai, tô um pouco obcecada, vai ser difícil pra mim. Além de diretora e roteirista, inclusive roteirista indicada ao Emmy por escrever alguns episódios de Killing Eve, ela é autora de 4 livros. 4! Não é tipo assim, ela escreveu um livrinho. Ela é autora de 4 livros e é uma atriz muito sensacional. Pros fãs de The Crown, agora na quarta temporada, ela fez o papel da Camilla Parke Bowles. É isso, né? Só isso. Essa mulher. E qual é a sinopse? Você quer contar? Conta aí.
Posso falar a sinopse? A sinopse é o seguinte. Em Bela Vingança... E em Bela Vingança, a Cassie é uma mulher com muitos traumas do passado, que frequenta bares todas as noites e finge estar bêbada. Quando os homens mal intencionados se aproximam dela com a desculpa de que vão ajudá-la, a Cassie entra em ação e se vinga desses predadores que tiveram o azar de conhecê-la. É isso que acontece nos primeiros minutos do filme. E é assim que começa esse rolê. É meio que a mulher tá ali pra se vingar dos machos escroto que a gente conhece muito bem das nossas vidas, né?
Pois é. Pra quem é fã de OC, aparece o Adam Brody, que fazia o Seth,
sim,
que foi My First Love in My Life. E ele tá muito bem, apesar de aparecer, tipo, 2 minutos. Enfim.
É, e quem faz a Cassie é a Carey Mulligan, que fez Drive, o Grande Gatsby. Inclusive, eu tava vendo o... Qual que é o nome daquele filme? As Sufragistas.
Fez com a...
Que é um filme maravilhoso. Que muito ela, bom. Inclusive, se você não viu esse filme ainda, assista esse filme que tá falando sobre a primeira onda do feminismo, pela luta pelas mulheres pra votar na Inglaterra, e tem um monte de mulher foda.
Uhum.
Ela é a protagonista, e como em tudo que ela faz, ela tá fenomenal. Sim, sim. E aí, eu vou deixar aqui você falar o que tá aqui no roteiro, porque eu fiquei indignada.
Então, apesar da Carey Mulligan ser uma atriz sensacional, e dela não precisar provar nada pra ninguém, até aí tudo bem, ela recebeu muitas críticas, muitas, né? Ela recebeu algumas críticas de pessoas específicas, né? Inclusive, alguns amigos meus, que são meus amigos, tá tudo bem, gente, peace, tá tudo certo, mas alguns amigos meus disseram que acham que ela não se passa por uma pessoa de 29 anos, né? Que seria a idade da personagem, mais ou menos. Por quê? Porque ela é uma atriz que ela tem 35 anos, ela tem cara de 35 anos, e foi até uma coisa que eu falei pra Fê, que eu acho que é uma coisa que, assim, as pessoas estão acostumadas a ver mulher de 30 anos com cara de 22, mulher de 40 com cara de 35, mulher de 50 com cara de 40. Aí, quando chega uma mulher de 30 com cara de 30, ficou todo mundo tipo, ah... Nossa, tipo que...
Eu não acho que ela tem cara de 35. Não. Eu acho que ela tem cara de novinha pra caralho.
Eu também,
entendeu?
Acho. Eu achei até que ela tinha 30 mesmo. Achei mesmo.
E assim, a gente... Eu até escrevi assim, seus amigos se me perdoem, mas a gente tá mais do que acostumado em ver uns homens de mais de 40 anos interpretando os personagens de 20 anos um pouquinho. O que vem na minha cabeça imediatamente é a porcaria de Smallville, que tinha lá aquele menino que era o super-homem que tava interpretando um personagem de 15 anos de idade e tinha cara de 40 quase, com a barba feita quase branca.
Pois é, exato. E aí até, tipo, isso me fez pensar um pouco sobre uma matéria muito horrorosa da revista Variety, inclusive.
Olha só, essa que elencou o outro. Vou fazer aqui vou explicar pra vocês, caso vocês não tenham ouvido, que essa Variety é a mesma que falou que o diretor do primeiro filme que a gente falou aqui era um diretor promissor.
É, assim, eu entendo, porque a Variety é uma revista muito grande, então tem coisa que a gente não pode, né, passar pano. Mas também, assim, tem coisa que eu gosto muito, inclusive Actors on Actors, obrigada por tudo, Variety. Então, a gente só tem que ficar de olho, né? Não pode nunca defender 100% as empresas. Mas, enfim, Um jornalista, o tal do Dennis Harvey, ele fez um desserviço, que foi, ele publicou uma matéria onde ele dizia basicamente o seguinte, aqui é tudo quote traduzido e simplificado, então não é exatamente o que ele disse, mas é mais ou menos isso, que ele falou que, embora Carey Mulligan fosse uma boa atriz, ela parecia uma escolha um pouco estranha, como uma aparente femme fatale, reconhecidamente multifacetada. E declarou que a Margot Robbie, que é produtora do filme, tá? Era uma escolha melhor. Então, basicamente, ele disse que a Carey Mulligan não era sexy o suficiente pra fazer o papel. E também falou mal do cabelo comprido dela, que não foi peruca, ela deixou o cabelo dela comprido, então ele falou mal do cabelo dela, não entendi porquê. E criticou o sotaque americano dela também, que também não entendi porquê, porque não faz o menor sentido. Depois que isso aconteceu, o The New York Times conversou com a Carey Mulligan e ela respondeu essa crítica. E aí, entre várias coisas que ela falou, eu achei que ela deu uma resposta muito legal que se aplica a isso que a gente tá falando, que é, entre aspas, não permitimos mais que as mulheres pareçam normais ou como pessoas reais. Porque toda mulher que está na tela tem que parecer uma supermodelo. Isso mudou para algo em que a experiência de beleza e perfeição na tela ficou completamente fora de controle. Palmas, apenas. Isso porque a Carey Mulligan é uma mulher super gata, padrão, magra, loira, maravilhosa. E mesmo assim, né?
O que é mais interessante é que esse é um filme que discute exatamente a violência contra as mulheres e como, muitas vezes, nós somos tratadas como objetos sem vontade própria. E as críticas se concentrarem no será que essa atriz é gostosa o suficiente? Será que ela é nova o suficiente? É um sinal que a gente precisa de mais filmes como esse. Porque se as pessoas estão tendo esse tipo de crítica é porque elas não entenderam o filme.
Uhum.
Porque o filme desconstrói a ideia de que os predadores sexuais são aqueles caras que a gente já identifica, malvado, a gente identifica que é o cara ali no beco escuro. Mostra pra gente que muitas vezes são os moços de família, são os jovens que tinham boas intenções, são pertencentes da família tradicional brasileira ou americana, ou insira aqui em qualquer país que você more, né? E a verdade é que pode ser qualquer mulher também. Se a personagem principal fosse uma mulher gorda, ela também poderia ser vítima e viver essa história que a personagem principal vive, né? Ela também podia ser essa mulher que fica bêbada na balada e acaba sendo levada para casa de alguém e faz o que a personagem principal do filme faz. Se bobear, ela sofreria uma vítima um pouco maior, mas, né, o rolê é que pouco importa se ela não é sexy. E assim, quem fala que a Carey não é sexy tem que lavar os olhos com álcool em gel pra ver se enxerga melhor. É isso que eu acho.
Apenas, né? E assim, só pra deixar claro, depois da resposta da Carey, a Variety lançou uma nota de desculpas. Inclusive, quem gerou a nota foi uma jornalista mulher da revista e fez uma outra crítica ao filme, né? Porque o... Ele falou isso na crítica do filme. Então, por isso que eu falei que ele fez um desserviço. Porque ele não foi lá, escreveu e deu a opinião dele do filme. Ele criticou uma coisa que nada tem a ver com o filme. Como crítico, sim, de filme. Não, ele não é crítico, tipo, deixa eu checar aqui minha lista do Tinder. Ele é crítico de filme, entendeu? E aí, viajou. Enfim.
Não, e uma coisa positiva é que no link da matéria original, e aí é uma coisa que é importante, se você trabalha como jornalista, e que às vezes tem um ponto fora da curva ali de alguém que falou alguma merda. Eles não tiraram o texto do ar, tá lá o texto, mas a primeira coisa que você lê, quando você lê o texto, é desculpa, a Variety pede desculpa porque o cara falou de maneira grosseira, da pessoa, e identifica qual foi o problema, né? Eles não escondem qual foi o problema do texto, eles apontam ali qual que é o problema do texto. Isso eu achei muito, muito interessante.
Também, e achei muito legal eles não tirarem a matéria do ar. Tem que deixar ali mesmo, pra gente ver.
É.
Isso aí é tipo, olha aí o que ele escreveu, isso aí que lute.
Cagou.
Agora. Total. E bom, daí a gente já vê que o filme é polêmico, que eu amo, porque, tipo assim, o filme dividiu muitas opiniões. Eu tenho amigas mulheres que não gostaram do filme, e eu tenho amigas mulheres que se revoltaram com o final, que eu até comentei com a Fê que eu entendo. Eu não concordo, porque pra mim é 10 de 10, mas eu entendo quem não gosta do final. Entendo, assim, dá pra entender perfeitamente. E os homens quase tudo não gostaram, mas...
Por que será?
Por que será? Mas eu tenho amigos homens que gostaram. Então... Não, o que eu quero dizer com isso é, você, não é porque você é mulher que você é obrigada a gostar, ponto um. Ponto 2. Nem todo homem, né? A gente falou isso do episódio anterior e às vezes chega em quem tem que chegar. Tipo, ele assistiu,
sim,
consumiu, entendeu, provavelmente pensou, putz, que merda, desculpa por ser homem, entendeu? E aí aconteceu isso. Então, sim, tudo bem, pelo menos ele chega. Eu acho que é isso, tipo, o filme chega. Você não vai entender, tipo, eu acho que tem que ter. Deixa eu tirar aqui o meu véu pra eu entender o que esse filme tá falando. Eu entendi o que ele falou, aí eu posso julgar se eu gostei ou não. Acho que é nesse lugar, sabe?
Eu tô aqui, enquanto a gente tá falando sobre isso dos homens normalmente não gostarem desse filme e tudo mais, eu acho que é muito o rolê de... Esse filme não perde tempo humanizando esses caras pra que a gente amenize as violências que eles fazem,
totalmente,
sabe?
Totalmente,
É isso, ele não perde tempo falando sobre como o cara é bacana, como ele tem uma profissão bacana, sobre como é a família do cara, como ele é amado, como ele ama, como ele faz trabalho voluntário, entendeu? Não, não tem isso. A gente tem a visão da personagem principal, né? E essa é uma visão que homens normalmente não estão acostumados a ver no cinema. Porque a gente se acostumou a ver filmes que têm o ponto de vista masculino sendo o principal. Então, a gente tá acostumado a ver a versão do cara, né? Até no filme lá, que é um filme ótimo, o Garoto Exemplar, é o papel do homem ali. A gente sabe a versão dele o tempo inteiro, né?
Sim.
Então, assim, é isso. É esse tipo de filme que a gente tá acostumado a ver. Talvez seja por isso que tenha essa aversão, né? Como assim esse cara não tá humanizado? Como assim a gente não tá sabendo qual foi a construção que levou o cara a achar que ele pode fazer isso? Porque o problema é estrutural, o problema não é do cara.
Uhum. Não, e aí eu queria até emendar uma opinião que eu tenho, que é o quê? Fontes da minha cabeça. Mas quando eu digo fontes da minha cabeça, são observações que eu faço e que eu fico refletindo depois, que eu acho que se o plot do filme fosse um homem quer se vingar de um outro homem, porque esse cara estuprou a namorada dele na faculdade, e a namorada dele morreu por causa desse estupro, entendeu? Fudeu a vida dela. Todo mundo ia aplaudir, ia falar, nossa, que genial, que filme incrível, olha como esse cara é foda, nananã. Aí você inverte a perspectiva, é mimimi, não gostei, ah, ela não parece que tem 30 anos, ah, ela não é gostosa, tipo...
Nunca que ela conseguiria fazer isso.
Exatamente.
Eu acho que é isso. Acho que o filme faz a gente pensar em um monte de coisa. Eu aconselho, sim, as mulheres assistirem, os homens também que nos escutam, a assistir e tentar pensar por essa perspectiva de que você está assistindo esse filme ali para ter uma perspectiva diferente da tua, diferente dos... Né, um pouco entrar no nosso dia a dia e no nosso rolê, assim. E pensar, cara. E tudo bem você não gostar depois de repensar, mas eu acho que é importante que ele dá uma balançada mesmo no, né? E eu acho que balança, inclusive, eu sou uma pessoa que eu tento o máximo possível ter um approach não violento de ensinar, de não sou punitivista no sentido de você matou, você tem que morrer, né? Sou contra um monte de coisa. Mas me faz repensar em um monte de coisa esse rolê aí, porque eu comecei a torcer pra dar merda e pra rolar um massacre, porque esses caras merecem. Uhum. E aí a gente repensa, né? Putz, talvez não seja o caminho aí, né? Ou talvez seja, porque a gente tá batendo na mesma tecla há quantos anos, né? A gente vai chegar a falar, vai falar sobre isso.
Sim. Mas acho que é isso. Filme bom. Bom, tô falando aqui, filme bom é filme que faz pensar, que você deixa você impactado, que divide opinião mesmo, que mexe as estruturas. Eu não duvido mesmo, que um monte de gente que disse que não gostou, daqui uns 3, 4 anos, quando já tiver um monte de filme com perspectiva de mulher, se Deus quiser, dirigido por mulher, um monte de coisa de outros assuntos, assista esse filme e fale, putz, esse filme é muito foda. Eu que não tinha percebido isso antes, eu espero.
Sim.
Porque eu acho que não tem discussão. Mas... Emerald Fennell sabia disso, porque ela queria citar aqui duas coisas que ela falou. Primeiro que ela disse que ela escreveu esse roteiro alguns anos atrás e que ela sabe que algumas coisas são atemporais com relação a essa discussão que ela coloca no filme. Mas várias coisas são coisas que as mulheres, amigas dela, vêm falando e questionando há anos, né? Então o que ela quer dizer com isso? Tipo, algumas coisas do filme realmente são atemporais, existem coisas que não mudam, Mas eu tô ouvindo as minhas amigas reclamarem das mesmas coisas há muito tempo. Tipo, o que, que eu vou fazer com isso? E sobre a aparência da Carey Mulligan, a própria Emerald disse o seguinte: eu queria escrever um filme sobre uma mulher normal e de verdade. E como essa mulher se vingaria de alguma coisa? Ela não escreveu um filme sobre como a mulher mais gostosa de Hollywood se vingaria de homens. Ela escreveu um filme sobre a sua vizinha, tá ligado? Então é isso. Ela é a diretora, ela escolhe a atriz que ela quiser, meu anjo. Se você não gostou, você dirige o seu próprio filme.
O filme é muito bom. Tanto que tá concorrendo em 5 categorias do Oscar desse ano, 2021. E, para minha felicidade, da Carol e de todo mundo que gosta desse filme, que ficou com medo dele ser esnobado, porque é isso que acontece normalmente.
Nossa,
com o
amiga,
que a gente
eu fiquei
ama.
Com muito medo. Na primeira premiação, juro, na primeira premiação da temporada, né? Sem ser as outras que acontecem antes, que foi, acho que, o Golden Globe. Foi o Golden Globe, o Critics, e aí seguiu, né? No Globo de Ouro ele não ganhou nada. Não ganhou nada. E aí eu fiquei desesperada. Porque eu tava assistindo o Globo de Ouro e eu falei, cara, tinha um monte de categoria que podiam ter dado pra ele. E não deram. Aí eu falei, putz, vou esnobar ele horrores.
Vai ser ignorado.
Mas not today, baby. Not today.
O filme tá indicado pra categoria de melhor edição, melhor roteiro original, melhor atriz, melhor direção e melhor filme.
Oh, yes.
5 indicações. 5 categorias.
5 categorias. E o filme já ganhou alguns outros prêmios, que a gente não vai citar todos aqui também, chato, não precisa. Mas tanto como melhor filme, como melhor roteiro pra Emerald e melhor atriz pra Carey. Chupa! Não superei mesmo. Achei de um extremo mau gosto. Deselegante esse repórter. E é isso que a gente tava falando, né, amiga? É tão polemicão porque mexe com o imaginário das pessoas. Com o que a gente tá acostumado a ver sempre. E é isso, cristalzinho incompreendido, eu acho.
É, eu acho que é um filme muito corajoso. É um filme que você precisa ter muita coragem pra produzir e colocar no ar. Porque a gente não vive numa sociedade... Eu acho que ela sabia que esse filme seria incompreendido.
Ela sabia.
Né? E ela precisou ter muita coragem. É, mas é um filme que precisa de ter atenção. É, que bom que ele não foi ignorado pelo Oscar, porque a gente sabe que você ser indicado pro Oscar faz com que você ganhe mais visibilidade. Eu espero, do fundo do meu coração, que ele ganhe algum Oscar. Eu duvido que ele ganhe todos, né? Eu acho muito difícil, mas pelo menos ganhar ali um prêmio de melhor roteiro, porque eu acho que o roteiro desse filme é incrível, porque eu assisti e aí eu fiquei o tempo inteiro tentando adivinhar o que, que ia acontecer, achando que eu tava ali... Não, já sei o que, que vai acontecer nesse filme. Já, e toda hora dava um revertério, virava meu mundo de cabeça pra baixo e eu falava... Tá, entendi. É, então, é muito bom. Além disso, eu queria deixar o meu agradecimento pra terem colocado na história a Laverne Cox, que... tá no papel da dona do café e confidente da personagem principal, que tá maravilhosa. É responsável por algumas falas de comédia ácido ali no meio, que fazem o filme também. E a Alison Brie, que a gente já exaltou várias vezes aqui nesse podcast, que tá maravilhosa no papel de uma antiga amiga da protagonista. Ela tem pouquíssimas cenas, né? Ela aparece em pouquíssimos momentos no filme.
Ela mal aparece
ela
no
consegue,
próprio trailer.
Sim, e ela consegue mostrar, assim, camadas e camadas e contradições e mais contradições dessa personagem e consegue com, sei lá, deve ter 10 minutos de tela, no máximo, 15 minutos.
No máximo.
É, e ela consegue ter um arco de começo, meio e fim, super potente, super interessante, né? Porque, sei lá, na minha singela opinião, ele só não vai ganhar todos os prêmios do mundo, e eu não torço pra ele ganhar todos os prêmios do mundo, porque diferente dos últimos 93 anos de Oscar, a gente tem mais de um filme foda que foi dirigido por mulheres concorrendo a vários prêmios.
Oh, yeah.
É isso. Demorou quase um século pra que a academia tivesse coragem de colocar mais de uma mulher na categoria de melhor direção. É 93, é um século.
Não,
um século,
amiga, não,
gente.
É um absurdo. E assim, ainda achei que eles foram super, como é que fala? Aumentaram a cota? Porque a Regina King devia estar aí também. Porque Uma
devia,
Noite em Miami
devia.
É um filmão, entendeu?
Sim,
é
sim,
isso que eu
devia.
Tenho pra dizer.
Devia. Mas acho que a gente vai ter que ver quando essa pandemia acabar. e a academia deixar de aceitar os filmes de streaming e voltar a ter a exigência de estrear um filme no cinema, e os filmes maiores que os homens brancos têm orçamento de bilhões para retratar pela 50ª vez uma história de uma personagem na Segunda Guerra Mundial matando os nazistas. A gente já viu esse filme várias vezes, mas todo Oscar parece que tem um filme desses. Esse ano só não tem, porque teve pandemia e eles não conseguiram produzir um negócio desse, porque senão ia matar metade dos figurantes, né? De coronavírus.
É isso aí.
Mas é isso. Eu gostaria de ver mais filmes como esse, tendo atenção. É isso.
Também gostaria muito. E, bom, o que que todos esses filmes têm em comum? Mulheres dispostas a matar homens. Seja por necessidade ou acidente. Eu tô brincando, mas eu tô falando sério, né? Porque é o plot do filme, no caso. Que seja por necessidade ou por acidente. E eu acho ousado e diferentão. E eu tô muito feliz que esse tipo de tema tá florescendo. Não me entendo errado. Não tô querendo. Não me entendo errado. Eu acho que dá pra entender muito bem o que eu quero dizer. Até
acho
porque
que dá, acho que dá.
As mulheres escrevem sobre isso há anos. Sobre qual seria a vingança delas. Se eu pudesse matar um homem aqui sem querer deliberadamente, como é que eu faria? Entendeu? Então, são temas que são escritos há muito tempo, que as mulheres pensam nisso há muito tempo. Estamos muito acostumados a ver homem matando homem, ninguém fala nada, ninguém acha ruim, tá tudo certo, beleza. Ainda volta pra casa, a mulher dele fala, oh, obrigada, querido, toma aqui um bolo pra você. E aí, aqui, a gente fica miguelando. Então, pra mim, tem que florescer mesmo, tem que pôr na tela, tem que fazer a galera pensar, até chegar num ponto aonde as pessoas vão falar, as pessoas que não gostaram de Promising Young Woman vão falar, nossa, gostei muito, parece aquele filme Bela Vingança.
Sim, sim, é isso, né? A gente não tem problema nenhum nesses filmes que a galera mata troco de nada, né? A gente já falou isso várias vezes, a gente já exaltou aqui o filme do John Wick, ele já até falou assim, que mata todas as pessoas do filme, o filme acaba por falta de personagem quase, porque mataram o cachorrinho dele, o plot do filme é esse.
Justíssimo.
Né? Foda-se, ele não tá se importando se aquelas pessoas têm família, não têm, se são culpados, se não estão, se eles quiseram matar o cachorro, se foi... Não, tá ali pra matar todo mundo. E eu quero chegar nesse nível de, tipo, as pessoas não questionarem, que ninguém questiona, poxa... O John Wick, hein? Não precisava ter matado todo esse tanto de gente só por causa do cachorrinho.
Não, total.
Sabe, nem aconteceu nada com ele, cara. Foi com outra pessoa, foi com um cachorro.
Total. E aí eu acho que, tipo, com esses temas que a gente falou, a gente entra numa camada que é mais embaixo, né? Que, tipo, são mulheres que fazem o que fizeram pra corrigir uma camada social. Alguma coisa que chegou nelas, né? E de comportamentos sociais enraizados, completamente.
Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o diretor de Corra também tem feito uma coisa que aí é mais vai pra parte do racial, né? Uhum. Que é esse rolê do... Que é isso, a gente precisa mudar a narrativa, a gente precisa mudar o mocinho da história, né? E eu acho que é isso que a gente tá precisando há muito tempo. 93 anos que a gente tá esperando. E eu acho que é isso, o ideal é que a gente tenha cada vez mais filmes com todos os estilos de personagens mulheres bem escritas, com histórias interessantes, e isso vale para todos os tipos de filme, né? Mas, quando a gente tá falando de suspense, ação, filme de gangster, o caminho pra gente chegar lá tá muito mais longe, né, pra gente chegar, porque a quantidade de filme, desse tipo de filme, que a mulher ou não existia naquela história, ou simplesmente era uma personagem que precisava ser salva, um exemplo disso, de um filme que eu amo e que a Carol acho que também ama, que é Baby Driver.
Sim.
Tem duas personagens mulheres
Gonzalez.
Nesse filme.
Uhum.
Dessas duas, elas só estão ali pra dar motivação pros homens.
Uma é a namorada boazinha e a outra é a namorada gostosa. É isso.
É isso. É isso, elas não têm profundidade alguma, né? E mesmo assim a gente consegue gostar do filme. Mas a gente gostaria que elas tivessem mais profundidade. A gente quer ver uma continuação com a Isa sendo a Baby Driver, entendeu?
Exato, gente. Por que que tem Drive, entendeu? Dirija, aí tem bebê dirigindo, e aí por que que não tem mulher dirigindo? Entendeu?
É isso.
Põe Woman Driver, é isso. Eu vou amar.
É
você
isso.
É a primeira
a assistir. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer, entendeu? É mulheres chutando bundas.
Sendo drivers.
Matando pessoas. É isso. Acho que é isso, né,
acho
amiga?
Acho que é isso, amiga. Tô feliz. Pus pra fora aqui, meu amor, pro Promising Young Woman, acho que ficou bem óbvio. Mas tô aqui torcendo. Acho que se ganhar, vai ser o tipo de filme que eu vou berrar e vou acordar os vizinhos, porque eu vou ficar muito feliz. E é isso.
Eu tô muito... Eu ainda não assisti Nomadland, que é o outro filme que tá com várias indicações.
Ainda não, também, mas devo ver essa semana.
Que parece que é incrível. Então, só por isso eu não tô apostando todas as minhas fichas nesse filme. Porque eu já vi algumas coisas desse filme que parece que é sensacional mesmo.
Yes.
Mas, vou voltar a falar aqui. Foram 93 anos, gente. 93
anos. A gente tá indignada por isso que a gente tá repetindo. Com tanta
93.
Frequência.
É um século.
Um século.
Um século.
Então é isso. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Siga a gente nas nossas redes sociais. As do podcast são @histéricaspod, tanto no Twitter como no Instagram. A minha pessoal é @_carolinaromano, tanto no Twitter como no Instagram. E o da Fernanda.
O meu é fer.nanda.soares no Instagram. E lá no Twitter eu acabo tweetando mais pelo @canaldasbi, que é o meu canalzinho do YouTube. Inclusive, me acompanha lá também, vai que.
Vai que. E se você gosta de acompanhar podcasts em vídeo, a gente também está migrando para o YouTube. Então a gente tem o nosso canalzinho lá, alguns episódios já estão com a nossa carinha. E você pode ouvir também, enfim. Que a gente está tentando deixar cada vez aí mais acessível para todos. Até a próxima. Tchau.
Até.
Esse podcast foi criado, roteirizado e apresentado por Carolina Romano e Fernanda Soares. A identidade visual é de Nathalie Martins e a edição é da Agência Miragem.